Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Oi, boa tarde, boa semana para você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. A edição dessa segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. A Kátia Gomes em férias, né? Boas férias aí para nossa colega Kátia Gomes. E Marcos Bezerra e eu temos a missão de deixar você bem informado durante esses cerca de 20 dias aqui na Gabriela FM, aqui no Jornal do Meio-Dia. E a gente conta, claro, com a sua colaboração, enviando sua mensagem de texto, participando da nossa programação. Não é isso, Marcos? Boa tarde.
Isso aí, Suzy Luz. É uma ótima tarde para você. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde para você, ouvinte da Rádio Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia, vai ficar bem informado por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço também através do nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando as suas mensagens aí. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
Isso mesmo, hein? Lembrando que você pode também enviar sua mensagem de texto pra gente, envia sua mensagem de áudio, aliás. A mensagem de texto já está disponível aí no WhatsApp, você pode enviar pra gente fazendo a sua denúncia, reclamação, sugestão e ficando à vontade aqui no Jornal do Meio Dia e também enviando a sua mensagem de áudio. Áudios de no máximo 30 segundos, você conta aí pra gente qual o problema, como é que a gente pode ajudar você aí na sua cidade, no seu bairro, a sanar aí as suas dificuldades. Fica à vontade, é o 988291029, é o canal aqui da Rádio Gabriela FM. Já estamos ao vivo também nas redes sociais. Um abraço para você que acompanha a gente aí no Facebook, facebook.com/radiogabrielafm, pode nos assistir a partir de agora nessa edição do Jornal do Meio-Dia. Pode deixar também aí o seu comentário, tá? Participando aí dessa edição. O Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda. Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Começou a edição dessa segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, do Jornal do Meio Dia. E vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Começamos pelo jornal Tribuna da Bahia. Jovem é executado por PM sem farda durante abordagem em Santo Antônio de Jesus.
Jornal O Dia. Polícia Militar impede sequestro e prende suspeitos na zona norte do Rio de Janeiro.
No jornal Extra, Brasil chega a 46 milhões de autorizações para compra de armas por civis.
Folha de São Paulo, Polícia do Paraná se justifica após ausência de crime político no inquérito sobre petista.
O jornal O Estado de São Paulo traz como manchete EVE, subsidiária da Embraer, mostra cabine de carro voador previsto para 2026.
Jornal Popular, operação cumpre bloqueio de R$1 milhão em bens. Valor é o que foi furtado de banco em Anápolis, Goiás.
Jornal Diário Catarinense, Fachin recusa convite de Bolsonaro para reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores.
Valor Econômico, incêndios florestais e ondas de calor castigam Portugal, Espanha, França e Itália.
Vamos contar aí sobre esses incêndios daqui a pouquinho aqui no Jornal do Meio Dia. O jornal Estado de Minas, ministro manda a Polícia Federal investigar filme A Fúria, que simula ataque a Bolsonaro.
Jornal do Comércio, Estados Unidos, Japão e Reino Unido são dúvida em reunião convocada por Bolsonaro para criticar urnas nesta segunda-feira.
O jornal Diário do Nordeste, falso médico que atendia em hospital no Ceará é policial militar.
E jornal Zero Hora, após rajadas de vento de 122 km por hora, Rio Grande do Sul tem 2.500 pontos sem luz.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos ao nosso noticiário regional.
Na Hora do Almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agora, 12:07, a você que está almoçando e ficando bem informado aqui na Rádio Gabriela FM, bom apetite para você, um ótimo almoço, uma boa semana. É a primeira edição da semana do Jornal do Meio-Dia. E a gente já começa com essa informação triste, né? Onde cães são encontrados mortos dentro de sacolas em Praia do São Miguel. Fiquei chocada ao ver essa informação hoje no Instagram. E essa notícia é absurda, gente. De acordo com informações do Ilhéus 24 Horas... moradores do bairro São Miguel, na zona norte de Ilhéus, encontraram na última semana cerca de 5 cães mortos dentro de sacos na areia da praia. Segundo os moradores, a população local está chocada com tamanha crueldade. Um morador que preferiu não se identificar, ele afirmou que nessa região está sendo comum encontrar animais mortos em sacolas. A gente chama atenção, eu não sei se a pessoa que está cometendo essas atrocidades sabe que maus tratos contra animais é crime. Ou seja, de acordo com a lei número 14.064 de 2020, quem cometer maus tratos contra cães, gatos, pode ficar preso de 2 a 5 anos de reclusão. Então, gente, se vocês descobrirem aí quem é que está cometendo esses absurdos, denunciem, viu? Denunciem, pode ser anonimamente. Uma pessoa dessa é perigosa e uma pessoa dessa ela precisa sentir os efeitos da lei para que se evite que outras pessoas façam a mesma coisa. Lá no bairro São Miguel, segundo as denúncias aí feitas pelo site 24 Horas, Ilhéus 24 Horas, tem gente matando animal e essa pessoa ela precisa ser denunciada. Então quem souber, liga para a polícia, gente, denuncia, porque isso é uma atrocidade sem tamanho. Maus tratos contra animais é crime, gente, é crime. Isso deixa a gente muito triste, né, Marcos?
Verdade, essa pessoa precisa ser punida para poder parar com isso. Agora, 12:09, olha, drive-thru será montado para aplicação da primeira, segunda, terceira e quarta doses contra a Covid-19 em Ilhéus. Será realizado nos dias 19 e 20 de julho, a partir de amanhã, um drive-thru para aplicação dessas doses aí da primeira à quarta contra a Covid-19. A vacinação começa às 8 da manhã e vai até o 12:00 no estacionamento externo do Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães e vai contemplar pessoas com idade igual ou acima de 12 anos. Na modalidade drive-thru, não há necessidade de descer do veículo para ser imunizado. Todos devem apresentar documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Caso não tenha o cartão de vacina e for a primeira dose, será produzido um novo na hora. Já para aplicação da segunda, terceira e quarta doses, é indispensável levar o cartão onde consta o registro das doses anteriores. É importante ressaltar que a terceira dose será aplicada em pessoas que já tomaram as duas doses há pelo menos 4 meses. Já a quarta dose estará à disposição de pessoas com idade igual ou superior a 40 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde que receberam a terceira dose também no intervalo de 4 meses. As informações aí do site ilhéus.ba.gov.br.
Pois é, é importante então você se vacinar contra a Covid-19. Daqui a pouquinho aqui no Jornal do Meio-Dia, o Coutinho Neto chega trazendo importantes informações no setor policial, agora 12:11. Em Itabuna, a educação infantil da rede municipal ganha reforço com material didático doado por ONG, uma atitude bacana, do movimento União BR e da ONG Liga do Bem. Eles doaram materiais didáticos, pedagógicos e de inclusão social a 4 escolas da rede municipal de ensino da Prefeitura de Itabuna. Entre esses materiais estão laboratório de inclusão social e de matemática do Fundamental, brinquedoteca com mais de 180 títulos e equipamentos para o ensino de aprendizagem lúdicos e de práticas para o ensino de matemática. O representante desse movimento, União BR, Onélio Chagas, ele explicou que essa instituição é formada por muitas mãos e por muitos corações que têm conseguido apoiar os governos federal, estadual e municipal por meio de doações. Então, bacana essa atitude, a educação infantil da rede municipal de Itabuna, ganhando um reforço com material didático aí, doado por a ONG. As informações são do site Políticos do Sul da Bahia. 12:12 agora, Marcos Bezerra, mais informações.
Pois é, prefeito exonera e afasta comandante da guarda que agrediu adolescente. O prefeito de Itapetinga, Rodrigo Age, exonerou na tarde da última sexta-feira o comandante da Guarda Civil Municipal, o Veltimo Vieira dos Santos, após aparecer em um vídeo agredindo e ameaçando um adolescente de 17 anos na companhia do filho. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 14 de julho, e o fato ganhou ampla repercussão em todo o estado. Em nota, a prefeitura informou que, diante das denúncias de violência recaídas sobre um guarda municipal, a prefeitura de Tapetinga, buscando garantir a boa conduta em todos os setores da administração pública, afastou e exonerou o comandante e já encaminhou o processo para abertura de sindicância à corregedoria da corporação. Imediatamente, o gestor nomeou o novo comandante da Guarda Municipal, Roberto Caetano Santos, que passa a responder pelo cargo desde a última sexta-feira. Então, informações do site Fábio Roberto.
Pois é, foi punido, né? Inclusive, Coutinho Neto trouxe essas informações aqui pra gente com detalhes no Jornal do Meio-Dia. E, por falar no Coutinho, ele já chega, né, fazendo a sua primeira participação na edição de hoje, segunda-feira, dia 18 de julho, do Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto, boa tarde para você, boa semana.
Muito boa tarde também para você, Suzy Luz. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso lado no Jornal do Meio-Dia. E também quero aproveitar, viu, Suzy, para desejar uma ótima férias à Kátia Gomes. Divirta-se, Kátia, recomponha as energias. Já estamos com saudades ao mesmo tempo, que eu repito, bem-vinda, Suzy Luz. Ótima segunda-feira e muito boa tarde para você. Marcos Bezerra também, Marcão. Ótima segunda-feira, ótima semana, Marcão. Suzy ao seu lado. Bom trabalho, Marcão.
Para você também, Coutinho. Obrigado.
Você também que está aqui acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia nesta segundinha com cara de preguiça ainda para muitos, mas não, aqui não tem isto não, hein? Aqui é o Jornal do Meio-Dia e você já está comigo na sua viatura virtual da Gabriela FM, porque você vai viajar pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia com muitas informações do final de semana no setor policial, que eu já posso antecipar. Foi muito movimentado e você, a partir de agora, já está comigo em sua viatura da 102,9. Primeira parada de sua viatura virtual da Gabriela FM, município de Itabuna. Lá em Itabuna, na tarde do último sábado, quase que no início da noite, por volta das 18 horas, um suspeito morreu em confronto com a polícia militar, sendo que o auto de resistência aconteceu no bairro Novo São Caetano, bem próximo ao Centro Social Urbano, mais precisamente na área dos fundos daquela instituição. De acordo com informações policiais, os agentes da Rotan, GTM e Cavalaria realizaram o cerco após o cerco, mas os bandidos empreenderam fuga por uma área de matagal, enquanto que neste momento eles abriam fogo contra as guarnições que revidaram a injusta agressão. No fim do tiroteio, um dos resistentes foi achado caído ao solo, ferido e ao seu lado encontrado uma arma de fogo. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado pelo nome de Jonathan Silva Santos, de 25 anos de idade, que era morador do bairro Santo Antônio, também na cidade de Itabuna. Na ação policial, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma balança de precisão, pedras de crack, buchas de maconha, um celular, uma corrente e um relógio de pulso, além de R$138 mil em espécie. Esta ocorrência com um resistente morrendo em confronto com a Polícia Militar de Itabuna. Ainda, município de Itabuna, só que na tarde de ontem, um acidente aconteceu na Avenida Manuel Chaves, próximo à BR-101, resultando em um homem ferido e socorrido e encaminhado para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. De acordo com informações de testemunhas, o condutor vinha dirigindo em alta velocidade, perdeu o controle da direção do carro e acabou colidindo violentamente contra um poste, derrubando-o na pista e deixando a frente do automóvel completamente destruída. O condutor foi identificado como Enéas Barbosa dos Santos Neto, morador do bairro Jaçanã, e ele estava conduzindo um Chevrolet Classic de cor prata e placa policial PKD 1893. Enéas estava consciente e seu estado de saúde não foi divulgado. Município de Ilhéus, hein? Preste atenção comigo. Dois homens investigados por um triplo homicídio que aconteceu no Acuípe de Baixo, aqui na zona sul da cidade de Ilhéus, foram detidos por mandado de prisão preventiva na última sexta-feira. As vítimas foram um homem e dois filhos dele. O crime foi cometido em janeiro do ano de 2021. Um dos investigados, Josadac da Silva, já estava preso no conjunto penal de Itabuna por outro delito. A polícia não especificou qual, mas nem quando foi cometido. Além dele, também foi detido Matheus Brito de Lima, de 22 anos de idade. Os corpos das vítimas foram encontrados em uma área indígena. Idevaldo Silva de Andrade, de 40 anos de idade, além dos filhos Gabriel e Michel Santos de Andrade, de 20 e 17 anos, foram sequestrados naquela oportunidade por integrantes de um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e homicídios na região sul de Ilhéus. As três vítimas foram encontradas com marcas de tiros pelo corpo e com as mãos amarradas. Na época, a polícia informou que a suspeita era que o crime tenha ocorrido por vingança, mas a morte de um homem em um tiroteio, após a morte de um homem em um tiroteio. Não foi divulgado se as vítimas tiveram participação neste crime. Com a prisão dos investigados, o caso deverá ser finalmente esclarecido. Olha, em nossa região, município violento de Aurelino Leal, Saulo Jesus Cardoso, 39 anos de idade, foi morto a golpe de arma branca na madrugada de ontem, domingão, no bairro Esquenta Pandeiro, lá em Aurelino Leal. Conforme a polícia militar, conforme a PM, informações davam conta de um corpo com perfuração feita possivelmente por arma branca nesta localidade do Esquenta Pandeiro. SAMU 192 e PETO foram ao local e constataram a veracidade dos fatos. Ainda, de acordo com a polícia militar, a vítima havia chegado do estado de São Paulo fazia poucos dias, mas não há informação sobre a autoria, sobre a motivação do homicídio e se a vítima possuía passagens no setor policial. A Polícia Civil já está investigando este caso. Muito bem, Suzy Luz. Muito bem, Marcos Bezerra. Muito bem, você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual. Bagabi vai dar aquela parada para reabastecer de notícias de polícia e logo mais retornaremos aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto volta trazendo mais notícias do setor policial. Inclusive, Coutinho, eu quero levar até você o abraço da dona Hilda, está acompanhando a gente lá na Princesa Isabel. Ela disse que é fã do seu trabalho e deixou um abraço bem especial para você, Coutinho Neto, a dona Hilda, lá da Princesa Isabel. E tem também a dona Júlia, minha sogra-avó, que adora a participação do Coutinho no Jornal do Meio Dia. Ela disse que fica ligada, é o momento que ela aumenta ali o volume do rádio, fica pertinho do rádio para ouvir as informações do setor policial. Um beijo para minha sogra-avó, dona Júlia, lá da Princesa Isabel. Marcos Bezerra tem mais informações aí para a gente, né?
Pois é, Suzy, a gente segue com o nosso Jornal do Meio Dia com mais informações. Olha, notícias estaduais. Inscritos no concurso da Polícia Civil são convocados para a realização de provas. A convocação dos inscritos no concurso da Polícia Civil para a realização de provas objetivas e discursivas foi feita na última sexta-feira. As provas vão ser realizadas no dia 24 de julho. O concurso deve preencher 1.000 vagas, sendo 150 para o cargo de delegado, 150 para escrivão e 700 para investigador. O local, a sala e os horários para a realização das provas serão disponibilizados no cartão de convocação, publicado no site da realizadora do concurso, a IBFC, na aba denominada Local de Prova, a partir de hoje, segunda-feira. As provas serão realizadas em dois turnos. Pela manhã, as provas objetivas acontecerão a partir das 8 da manhã. Os portões serão fechados às 7h45. No turno da tarde, serão realizadas as provas discursivas a partir das 2 horas da tarde, com portões fechados às 13h45. Os candidatos deverão comparecer nos locais de provas 60 minutos antes do fechamento dos portões, com documento de identidade com foto, cartão de convocação e comprovante de vacinação, de acordo com as regras do edital. Também é necessário usar uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta. O candidato que não apresentar documento de identificação original com foto e comprovante de vacinação não poderá fazer as provas e será eliminado deste concurso público. O governo ainda recomenda que o candidato utilize máscara de proteção individual ao entrar no local de realização das provas. As informações são do site G1.
Então, boa sorte aí para quem vai realizar o concurso da Polícia Civil e os convocados para a realização das provas. Então, fique atento, porque quem não tem aí o seu comprovante de vacinação, quem não fez a vacinação, cumpriu a tabela aí de vacinação, não pode fazer a prova, tá? Quem não se vacinou contra a Covid-19, infelizmente, vai ser desclassificado, não vai nem poder fazer a prova. Está liberada a participação do ouvinte, 988291029, é o nosso WhatsApp, mensagens de texto e também mensagens de áudio. Quer soltar a vinhetinha para a gente, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Muito bem, agora meio-dia e 23. Bom almoço para você. Esse é o Jornal do Meio-Dia. Para você que chegou agora na nossa programação, eu sou a Suzy Luz. Estou aqui com o Marcos Bezerra e com o Coutinho Neto trazendo as principais informações para você. Durante esse período aí de cerca de 20 dias, a Kátia Gomes vai estar aí aproveitando as suas férias. Marcos Bezerra, Coutinho Neto e eu, então, teremos a missão de deixar você bem informado e contando, claro, com a sua participação através do WhatsApp 988291029, esse canal que você pode fazer sua denúncia, reclamação ou até mesmo a sua sugestão. E também pode usar o nosso canal aí no Facebook, você que está acompanhando essa edição ao vivo, assistindo a edição de hoje do Jornal do Meio Dia, pode deixar nos comentários aí sua denúncia ou sua reclamação. Daqui a pouquinho o Marcos Bezerra dá uma passadinha por lá também. Pode trazer mensagens pra gente no WhatsApp, tem aí, Marcos?
Pois é, Suzy, olha, moradores de Ilhéus, né, estão aí chateados, estão inclusive fazendo movimento e fazendo a pergunta, né, ao gestor municipal: até quando as escolas municipais irão ficar sem alimentação escolar? Será que o gestor não sabe que isso é um direito fundamental? Então, o movimento aí é encabeçado pela Associação de Moradores do Teutônio Vilela, Associação de Moradores da Avenida Palmares, MCPTI, CAX, FUDEB, né? Então, em Ilhéus, essas pessoas se reunindo para cobrar da gestão municipal a questão da alimentação escolar, Suzy.
Pois é, essa é importante manifestação, viu? As crianças aí não podem ficar estudando com fome. A merenda escolar é uma refeição importante para as crianças. Então, é de fundamental importância aí também que a Prefeitura arque com essas despesas da alimentação escolar. Então, os moradores aí do Vilela se uniram a outras localidades para fazer essa manifestação aí, clamando pela alimentação escolar das crianças na rede municipal de ensino.
Até porque tem verba específica para isso.
Sim.
Verba carimbada, hein, né?
E aí, para onde é que está indo?
Não justifica, né, não ter alimentação. É, pelo nosso WhatsApp, olá pessoal, boa tarde, a Belinha, né? Tá, fala aqui que uma cachorrinha, né, aquela cria dela, estava na praia e, por acidente ou imprudência de algum pescador, ela engoliu um anzol e o mesmo está alojado no estômago. Por essa razão, ela disse que precisa fazer uma cirurgia de emergência, né? E a mãe não tem condições. Conto com a ajuda de todos vocês e orações para que eu fique boa logo, né? Então, a cachorrinha, né, a Belinha, que engoliu esse anzol, né, devia estar com alguma isca na ponta, na praia, que algum pescador largou. A Maísa, que é a dona aí, Maísa dos Santos Ferreira, está pedindo a quem puder colaborar. O Pix, a chave Pix é o número do telefone, é o 739-9173-5940. 739-9173-5940. Ela está muito triste, né, a Michele, porque isso aconteceu com a cachorrinha dela e precisa fazer essa operação com veterinário.
Pois é, então quem quiser ajudar aí a Belinha, né, a cadelinha da nossa ouvinte, que precisa fazer uma cirurgia, ela engoliu um anzol e precisa fazer essa cirurgia de forma imediata, gente. Quem puder ajudar aí a pequena Belinha, pode entrar em contato também com a Rádio Gabriela FM, que a gente envia o Pix para você poder fazer sua doação em qualquer valor, para a gente conseguir salvar a vida da pequena Belinha, essa cadelinha indefesa aí que acabou engolindo um anzol e precisa fazer essa cirurgia. Tem mais mensagens, Marcos?
Tem. Boa tarde, Suzy, Marcos. Olha, venho novamente falar sobre a possibilidade de radares na Avenida Litorânea, no Malhado, em Ilhéus. Os motoristas continuam desrespeitando a faixa de pedestres, né? Semana passada, na sexta-feira, um veículo em alta velocidade, da forma que eles andam, pelo local, quase atropelou uma senhora. Fui reclamar e a pessoa do automóvel fez gestos de gozações isso não pode continuar. Então ela chama a atenção do setor, né, da Sutran em Ilhéus, a superintendente de transporte, e pede ajuda ao pessoal lá, na Avenida Litorânea Norte, no Malhado.
Pois é importante, né, que tenha aí radares para poder evitar que acidentes aconteçam, né, e reduzir aí a velocidade. Quem trafega naquele sentido da Avenida Litorânea do Malhado, prestar mais atenção, porque muita gente precisa fazer aí, passar para o outro lado da rua, tem pedestres ali, então precisa respeitar essas pessoas para que acidentes não possam acontecer, não venham acontecer.
Tem, né? A ciclovia, então, chama lá então, também, né?
Atenção aí da Sutran também.
Isso aí. O Pedro NP está na sintonia, né?
Um abraço, seu Pedro.
Diz bem-vindo, Suzy Luz, ao Jornal do Meio-Dia.
Muito obrigada, viu? Mandar um abraço aí para a Nádia também, para a esposa do seu Pedro, para o filho do seu Pedro, doutor Pedro Calixto Júnior. Um abraço para vocês e a todos aí da NP. Quero agradecer, inclusive, a Márcia Macedo, a Xinha, que ontem fez uma comemoração. O meu aniversário é mais que o aniversário de cigano, viu? Um abraço a todos os ciganos, mas eu estou melhor que vocês. Se vocês têm uma festa de 3 dias, eu tenho uma festa aí de 7 dias. Um abraço especial para a Xinha. Ontem me parabenizou, me comemorou meu aniversário com bolo, refrigerante. Beijo bem especial para ela e obrigada pela surpresa, viu? Márcia Macedo, lá da Avenida Ferroviária, no Iguape, a todos da Avenida Ferroviária do Iguape. Aproveitar que estou por lá, mando um beijo para Beto Vilaça. Beto Vilaça sempre acompanha aí o Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia e 28, você continua enviando sua mensagem para a gente, participando da edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, 98829-1029. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho mais informações.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, meio-dia e 36. Uma ótima tarde, uma ótima semana para você. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Super Moda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Também Shopping Jequitibá, que é completo para suas compras com segurança e conforto. Rede UniFTC. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Já estamos de volta e tem mais mensagens dos nossos ouvintes aí no WhatsApp, não é isso, Marcos?
Tem sim, Suzy. Olha, boa tarde, não quero me identificar. Minha filha e outros jovens aprendizes estão trabalhando há 4 meses sem receberem. O responsável, Maxwell Lima, né, simplesmente some, sem dar uma satisfação. Aí ela está na escola do Basílio e entre outros lugares também. Ficam no jogo de empurra, né, para a Secretaria de Educação, o CIEI. Então, o pessoal, né, os estagiários estão com esse problema em Ilhéus há muito tempo, viu?
Pois é, se o Maxwell Lima ele quiser entrar em contato conosco para dar alguma satisfação, fique à vontade, o nosso canal está aqui aberto, tá? É o 98829-1029. Há muito tempo o pessoal vem reclamando sobre isso, né, Marcos?
Verdade, verdade. Boa tarde, Marcos. Suzy, no colégio IME, no centro, também está sem merenda. O prefeito fez festa, né, de São João, e agora as crianças estão sem merenda, né?
O que acontece, gente? Por que essas crianças estão sem merenda, hein? Se tem uma verba exclusiva para isso. A gente fica aí questionando o que acontece, por que as crianças estão sem essa refeição tão importante.
Na área de educação também, boa tarde, Suzy, Marcos, aqui em Maria Jape, né, em Ilhéus. Faz alguns meses que começaram a reforma aqui na escola Wilson Rosa e até agora não terminaram. Estou achando que só no ano que vem. Enquanto isso, as crianças ficam sem ter aulas presenciais. Os kits de alimentação também não estão sendo repassados, né? Fica aí a minha reclamação. A Vanúzia, de Maria Jape, está fazendo essa reclamação.
Isso. Então, as crianças estão tendo aulas online, é isso?
É porque a escola está em reformas em Maria Jape e também não tem kit de alimentação, né?
Pois é complicado as crianças terem aulas online, porque muitas dessas crianças, né, de comunidades mais carentes, inclusive, não têm suporte para ter aulas online. E aí tem, às vezes não tem celular, não tem um computador, né, não tem como, não tem uma plataforma para poder terem essas aulas, o que complica ainda mais, né, a vida das crianças, a qualidade da educação aí é ofertada às crianças.
Deve estar naquele esquema de pegar as atividades, fazer em casa, mandar para a escola, né?
Sim, se o ouvinte puder explicar para a gente aí melhor como é que está sendo essa divisão aí, como é que está sendo essa, aplicação das aulas, pode falar aí no WhatsApp, 988291029. Deixa eu mandar um abraço, ele está acompanhando, é o seu Valdemir Artes, aqui no Banco da Vitória. Agora há pouco encontrei com ele, ele disse, ó, estou aqui ligado, viu? Um abraço, viu, seu Valdemir Artes, aqui no Banco da Vitória. E também a dona Hilda, lá na Cabana do Coco do Inocêncio. Beijo especial para a senhora, viu, dona Hilda? Um ótimo trabalho.
Um abraço para os dois.
Esse é o Jornal do Meio-Dia, meio-dia e 39. Mais informações, a Bahia registra 409 casos de Covid-19 e mais 7 óbitos. A gente continua alertando os nossos ouvintes aos cuidados, porque a Covid não acabou. Aqui no estado da Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 409 casos de Covid. É uma taxa de crescimento de 0,03%. O boletim epidemiológico de ontem, dia 17, inclusive, contabiliza ainda 1.931.579 casos descartados e 354.475 casos em investigação. Esses dados, eles representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com a Vigilância Municipal e também as bases de dados do Ministério da Saúde até às 5 da tarde de ontem. Aqui na Bahia, 66.778 profissionais de saúde foram confirmados para a Covid-19. As informações são do portal de notícias à tarde. Então, continua aí fazendo uso da sua máscara, evitando aglomerações, usando álcool gel, lavando sempre as mãos para a gente tentar sanar o máximo que possível. E, claro, tomando as suas doses, cumprindo aí a vacinação completa, porque a gente percebeu e percebe que a vacina ajuda e muito. Então, se você não se vacinou, procure se vacinar, porque as coisas podem piorar.
É isso aí. Mandar um alô para quem está acompanhando pela fanpage, o João Esteves, a Maria da Luz Meireles também, o Wilson Ferreira, um grande abraço. Ele é do Nelson Costa em Ilhéus e estão todos acompanhando. E também a gente aproveita para mandar uma alusão aí para quem está pelo nosso... o nosso WhatsApp participando. Tem aqui, boa tarde, Suzy Marcos, estou bem aqui ouvindo a Gabriela FM, Jornal do Meio Dia, estou no hospital de base com meu namorado, manda um alô aqui para a gente, né? Beijo para todos aí, boa tarde, moro no Sol e Mar, em Ilhéus, sou a Sueli, manda um alô para Valdemir Ambrósio da Mercearia.
Pronto, um abraço, melhoras para ele aí, viu? E um abraço para vocês, obrigada por estarem ouvindo aí a Gabriela FM. Um abraço para a Vani também, está lá no Nelson Costa, inclusive mandou mensagem agora lá no meu Instagram e parabenizando. Obrigada, Vani, que bom, viu, que você gosta. Ela disse que é uma dupla dinâmica que adora você, Marcos Bezerra. Mandou um abraço para você.
Que bom, um abração para ela.
Obrigada, viu, Vani? Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela audiência. Tem mais mensagens, Marcos?
Tem, boa tarde. Suzy, Marcos, estou ouvindo o Jornal do Meio Dia. Manda alô para a Larissa, enfermeira, que está fazendo o teste de Covid-19 na unidade da URBS. Abraços.
Um abraço para você. Bom trabalho, tá, Larissa?
E a gente segue com mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia, agora meio-dia 42. Olha, motorista e cobrador agridem jornalista na capital baiana. O jornalista Arlon Souza foi agredido por um motorista e cobrador de ônibus que rodavam na linha Aeroporto Praça da Sé na noite do último sábado em frente ao elevador Lacerda, em Salvador. De acordo com informações da vítima, após reclamar que o rodoviário tinha passado do ponto, ele resolveu fotografar o número de identificação do veículo para realizar uma reclamação. A atitude desagradou o cobrador, que chegou a confiscar o aparelho celular do passageiro por alguns instantes. Ainda de acordo com a vítima, a dupla que trabalha na OT Trans chegou a descer do coletivo para agredi-lo. Ao recuperar seu celular, Arlon desceu do veículo e começou a filmar tanto o ônibus quanto o rosto do motorista, que se revoltou e, acompanhado do cobrador, desceu do ônibus cobrindo o rosto e berrando. Segundo ele, quando o celular foi devolvido, ele desceu do ônibus, tentou registrar em vídeo os agressores e, de imediato, avançaram para cima dele, que acabou caindo. Nesse momento, o cobrador deu um chute nas suas costas. A vítima sofreu lesões nos cotovelos direito e esquerdo em decorrência da queda. Após as agressões, a vítima foi até a delegacia abrir um boletim de ocorrência e também realizou um exame de corpo de delito no IML, Instituto Médico Legal. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram o caso e prestaram solidariedade ao jornalista.
Pois é, a gente presta solidariedade também ao jornalista Arlon. Agora, nem reclamar mais com alguém, né, por ter tido o nosso direito violado, a gente pode, gente? Que isso, essa onda danada de violência que se instaurou no país está terrível. terrível mesmo, né? Uma onda de violência demais. As pessoas acham que tudo se resolve hoje na porrada, não tem aquele diálogo, tudo é tiro, tudo é porrada, ofensa. Onde é que a gente vai parar desse jeito, hein? Onde é que a gente vai conseguir parar? Nós somos chamados de civilizados, mas as nossas atitudes, elas estão cada vez mais animalescas. Duas pessoas aí que precisam seriamente de ajuda e, claro, de punição, caso seja confirmado tudo que o jornalista relatou pra gente, né? Pra trabalhar em contato com o público, a gente já sabe que é preciso ser apto, né? Isso significa conhecer, significa respeitar o direito do outro de se manifestar e, claro, ter toda a calma e toda a inteligência e controle emocional preciso, né, para essas e outras funções. Meio-dia e 45, vamos convocar o Coutinho Neto novamente para a segunda participação dele com notícias policiais aqui no Jornal do Meio-Dia. Com você, Coutinho.
Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está aqui no Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM está abastecida de notícias de polícia. E você agora vai embarcar comigo, viajando pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. Sua viatura virtual tem a primeira parada no extremo sul baiano. Olha o que aconteceu, hein? O corpo de uma mulher, identificada como Juscele Martins dos Santos, de 37 anos de idade, foi encontrado sem roupas na madrugada de ontem, domingo, por volta das 4 horas da manhã, próximo à ponte da Prainha, às margens da BR-101, a 2 quilômetros da saída da cidade de Teixeira de Freitas. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal notificaram a Polícia Técnica, através do DPT, que esteve no local após a solicitação da Polícia Civil. O delegado plantonista Charlton Bortolini esteve no local e realizou o levantamento cadavérico. Aconteceu um acidente também no extremo sul da Bahia, onde a vítima também foi uma mulher. Este acidente aconteceu na madrugada de ontem, 3 horas da manhã, no quilômetro 130 da BA-290, trecho que liga o distrito de Ibatinga ao município de Itanhém. A vítima foi identificada como sendo Fernanda Silva de Souza, de 26 anos de idade, que era moradora do município de Itanhém. A vítima seguia na rodovia conduzindo a motocicleta Honda Beach de placa policial RCN-3936, quando foi atropelada por um veículo Golf de cor prata, placa policial DFP-0089, que era conduzido por Seiton Felipe Rezende. A vítima da motocicleta foi arrastada pelo veículo Golf por aproximadamente 80 metros. A motocicleta, com impacto, pegou fogo e ficou totalmente carbonizada. O condutor, o Seiton Felipe, fugiu do local dirigindo o veículo. Um inquérito policial será instaurado para apurar a responsabilidade do condutor. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil do município de Itanhém. Olha, aconteceu um homicídio na madrugada de ontem, domingo, na rua Itapetinga, no distrito de Itabatã, município de Mucuri, extremo sul da Bahia. Policiais militares da Companhia Independente da Polícia Militar de Itabatã foram solicitados para uma ocorrência, informando que um homem teria sido baleado por disparo de arma de fogo. Ao chegarem no local, confirmaram a veracidade da informação. Trata-se a vítima Graciliano Bernardo, de 27 anos de idade. Ainda segundo informações, Graciliano estava caminhando em via pública quando foi surpreendido por um criminoso que atirou por várias vezes e fugiu tomando rumo ignorado. Graciliano veio a óbito no local. Os policiais militares, então, isolaram a área até a chegada da Polícia Técnica do DPP. O delegado plantonista, ele de novo, atuante, Charlton Bortolini, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Um acidente na BR-101 com vítima fatal. Um funcionário público da cidade de Itapebi, ele morreu após o carro que ele dirigia se envolver em um acidente com outros dois veículos na altura do quilômetro 670 da BR-101 Sul. O trecho fica no município de Itapebi e este caso, lamentável, aconteceu por volta das 4 horas da madrugada de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Valder Alves de Souza Neto, de 24 anos de idade, conduzia um carro de passeio, um Fiat Argo, que seguia para Itapebi. Em uma curva, o veículo invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um caminhão. Com o impacto, o carro conduzido pelo servidor da Prefeitura de Itapebi saiu da pista e capotou. Valber Alves de Souza Neto morreu no local. Ele era funcionário da Secretaria de Saúde da cidade de Itapebi. Olha, sudoeste da Bahia, preste atenção nesta notícia. A cidade de Paramirim, localizada a 129 quilômetros de Brumado, está em luto pela morte do médico Heitor Wagner Silva Oliveira, que ocorreu ontem, domingo. O óbito foi confirmado pela Prefeitura Municipal de Paramirim. O profissional de saúde foi encontrado sem sinais vitais no conforto médico dentro do Hospital Municipal de Brotas de Macaúbas durante o seu plantão. A causa da morte, inicialmente informada, teria sido um infarto fulminante, mas ainda não foi confirmada. O médico era formado em medicina desde 2017 pela Universidade do Sudoeste da Bahia, a UESB. Em Paramirim, Dr. Heitor já atuou no Hospital Aurélio Rocha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Dr. Heitor teve atuação também como perito no Departamento de Polícia Técnica. As prefeituras de Paramirim e Brotas de Macaúbas decretaram luto oficial de 3 dias. Olha, Suzy e Marcos, você do JMD, em nossa grande Bahia, hein? Um suplente da Câmara de Vereadores da cidade de Ipirá, no norte baiano, ele foi morto a tiros na madrugada do último sábado. Ele estava em um carro quando foi alvejado por volta das 3 horas da madrugada. De acordo com a delegacia da cidade, a vítima, Lourivaldo Pereira Leite, foi atingido por cerca de 30 disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. O crime está sendo investigado e a polícia apura quem cometeu e o que motivou este ataque violento. O corpo do político foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Ipirá, no fim da tarde do último sábado. Lourival correu ao cargo de vereador pelo Democratas nas últimas eleições municipais em 2020. Ele não se elegeu, mas ficou como suplente na Câmara Municipal. Muito bem, você no Jornal do Meio Dia. Retornaremos amanhã com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luz e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas suas informações. Agora, meio-dia e 51, meio-dia e 52. Pulou aqui o digital, esse é o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa. Na hora do almoço, daqui a pouquinho, tem ela, a Carla Menezes, vai estar apresentando aí o Pagode Brasil, Gabriela das 10, Toque Biz e Conexão 102,9. Então, você vai passar a sua tarde muito bem acompanhado pela Carla Menezes aqui na programação da Rádio Gabriela FM. Mais informações, agora vamos ao noticiário nacional. Mas enquanto isso, dá uma passadinha no WhatsApp, Marcos. Tem alguma mensagem que você queira divulgar para a gente?
Olha, um ouvinte mandou uma mensagem. Boa tarde, sou a Leila do Alto Bela Vista, no Nelson Costa, em Ilhéus. Eu não estou aguentando um terreno próximo à minha casa, que está entrando bicho na minha casa, cobra, baratas, ratos, e a dona do terreno não limpa. Então ela solicita aí o número da vigilância sanitária, para que ela mandou fotos aqui do terreno, para que tome uma providência com esse terreno lá no Alto Bela Vista, no Nelson Costa.
Pois então, é, a gente até chama atenção, né?
A Leila está reclamando.
Quem tem aí o terreno no Alto Bela Vista é você que é proprietário de terrenos, dá uma olhadinha sempre para ver se o seu terreno, como é que está a situação, porque às vezes fica do lado assim, né? Tem os vizinhos, e aí o terreno com muito mato, às vezes tem até focos de água parada, focos de mosquito da dengue nesses terrenos. E aí acaba atraindo também cobras e outros insetos, então coloca a vida de muita gente em risco. Então a vizinha da Leila e do Alto da Bela Vista, no Nelson Costa, a gente chama a atenção dela para pedir para alguém fazer a limpeza lá do seu terreno. Cuidar também desse bem, né?
Tem que limpar, limpar, fazer a carpinagem, no caso, regularmente.
Isso mesmo. Bom, noticiário nacional, os beneficiários recebem hoje a primeira parcela de julho do Auxílio Brasil. Mais de 18 milhões 130 mil famílias contempladas com o Auxílio Brasil começam a receber hoje a parcela de julho. Os beneficiários com número de identificação social NIS final 1 serão os primeiros a receber, de acordo com o calendário do programa. Os repasses vão até o dia 29 de julho. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. O valor médio recebido pelas famílias em julho é de R$ 408,80. Além do benefício principal, há rendas complementares possíveis de acordo com o perfil das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a de Inclusão Produtiva Rural. O beneficiário pode consultar as informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos, que é o Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e o aplicativo Caixa Tem, que é utilizado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. As informações são da Agência Brasil.
Agora, meio-dia e 54, olha, Sisu 2022 termina hoje prazo para matrícula e inscrição em lista de espera. Então termina hoje, dia 18, o prazo para matrículas e para manifestar interesse de estar na lista de espera da segunda edição deste ano do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. O processo é feito pelo site Acesso Único do MEC, Ministério da Educação. O Sisu é o sistema informatizado do MEC, no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. A matrícula deve ser feita diretamente na instituição de ensino na qual o estudante se inscreveu e foi aprovado. A página do Sisu divulga a data de início da convocação dos candidatos em lista de espera, mas as chamadas são realizadas diretamente pelas instituições de ensino. Por isso, o candidato que estiver na lista de espera deve acompanhar as convocações junto à instituição na qual tenha manifestado interesse. É importante, por exemplo, estar atento aos meios de comunicação utilizados pela instituição de ensino. Para participar do Sisu, é necessário que o candidato tenha realizado o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, que não tenha zerado na prova de redação e que não tenha participado do exame como treineiro. Informações aí do site UOL Educação.
Bom, de hoje até o dia 18 de agosto, o eleitor pode indicar voto em trânsito. Deixa eu explicar melhor para você, porque a partir de hoje, os eleitores podem solicitar o voto em trânsito para aqueles que tenham a previsão de estar fora do seu domicílio eleitoral nas eleições de 2022, que acontecem nos dias 2, primeiro turno, e 30 de outubro, se houver segundo turno. O prazo para expedido encerra-se no dia 18 de agosto, e nessa modalidade, o eleitor ele pode indicar outra cidade para poder votar. Vale lembrar que, no entanto, o voto em trânsito ele só é disponibilizado em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Podem solicitar esse voto em trânsito aqueles que estiverem com o título eleitoral em situação regular, isso é, sem pendências com a Justiça Eleitoral, como multas, ausências não justificadas em pleitos anteriores. Para fazer esse pedido, os eleitores eles devem procurar um cartório eleitoral e indicar onde eles pretendem votar. Os pedidos para o voto em trânsito eles devem ser feitos em atendimento presencial, já que não há opção de solicitação pela internet, hein? É possível, então, solicitar o voto em trânsito para um turno ou para os dois turnos. Sites do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, de cada estado. As sessões eleitorais destinadas ao voto em trânsito, elas devem conter no mínimo 50 e no máximo 400 eleitores. A habilitação para o voto em trânsito não transfere ou altera qualquer dado de inscrição eleitoral. Passado o pleito, o eleitor volta automaticamente a ter vínculo com o seu domicílio eleitoral e se sua sessão de origem, né? E a sua sessão de origem. Quem perdeu o prazo para transferir o título ou se encerrou em maio deste ano, só pode fazê-lo após o término das eleições em outubro. As informações são do site UOL. Faltando 2 minutos para 1 da tarde, tem mais uma informação aí para a gente, não é isso, Marcos?
Tem sim, Suzy. No nosso WhatsApp, ouvinte pergunta, Marcos sim. E Suzy, por gentileza, me falem dos R$600 do Auxílio Brasil. Vão ser pagos esse mês ainda? Obrigado. Adoro ouvir o programa Jornal do Meio Dia. Olha, pelo que eu vi mais cedo, o valor novo de R$600 só vai ser pago no mês que vem, se eu não me engano, a partir do dia 17 ou 18, Suzy.
Isso mesmo. Quem tem aí o final de identificação NIS, né, final 01, a partir do próximo mês. Durante esse mês aí o valor é o de R$ 408,80, né, o valor mínimo, na verdade, recebido pelas famílias.
É isso aí. Olha, desmatamento em 2021 aumentou 20%, aponta levantamento do MAP Biomas. O desmatamento no país aumentou 20% no ano passado, segundo o relatório anual do desmatamento no Brasil, do MAP Biomas. Dados do levantamento apontam que perdemos 16.557 quilômetros quadrados da cobertura de vegetação nativa em todos os biomas. Nos últimos três anos, de 2019 a 2021, o Brasil perdeu quase um estado do Rio de Janeiro de vegetação nativa. A velocidade média de desmatamento no país também aumentou. Passou de 0,16 hectares por dia para cada evento detectado em 2020 para 0,18. Só na Amazônia foram 111,6 hectares desmatados por hora, ou 1,9 hectare por minuto, o que equivale a cerca de 18 árvores por segundo, alerta o documento. A agropecuária foi responsável por quase todo o desmatamento do país, com percentuais acima de 97%. Outros vetores relevantes, de acordo com o RAD, são o garimpo, mineração, expansão urbana e outras causas. 97% do desmatamento em geral aconteceu por conta da conversão da floresta para atividade agropecuária, seja pecuária, seja agricultura. Depois vem garimpo, o segundo grande motivo. Os alertas de desmatamento que cruzam com imóveis rurais que estão no Cadastro Ambiental Rural, CAR, correspondem a 77% da área total. Amazônia, 59% da área desmatada. A Amazônia concentrou 59% da área desmatada e 66,8% dos alertas de desmatamento em 2021. Em segundo lugar, vem o Cerrado, seguido pela Caatinga. Foram mais de 997 mil hectares de vegetação nativa destruídos no ano passado, um crescimento de quase 15% em relação aos 851 mil hectares desmatados em 2020, que por sua vez já haviam representado um aumento de 10% em relação a 2019, aponta o relatório. Amazônia e Cerrado representam 89,2% da área desmatada em 2021. Somando a Caatinga, os três biomas responderam por 96,2% das perdas. O Pará foi o estado que mais desmatou em 2021. Amazonas aparece em segundo lugar, Mato Grosso em terceiro, seguido do Maranhão e da Bahia. Os cinco estados juntos responderam por 55% do desmatamento no Brasil em 2021. Uma notícia triste, infelizmente.
Pois é, Marcos. E ainda falando sobre essas florestas, só que no noticiário já internacional, os incêndios que castigam o sul da Europa em meio a essas ondas de calor, são incêndios florestais que devastaram áreas da França e da Espanha ontem, forçando milhares de pessoas a serem evacuadas de suas casas, enquanto o verão escaldante com temperaturas recordes vem colocando várias regiões da Europa em alerta. Gente, mais de 14 mil pessoas tiveram que ser evacuadas devido a dois incêndios que eclodiram na última terça-feira no sul do departamento de Gironde, né, onde tem Bordeaux como capital. E até o início da tarde de sexta-feira já haviam queimado mais de 7.650 hectares de floresta. Em um outro incêndio no departamento em Landiras, 4.500 hectares foram queimados. Além disso, várias estradas foram bloqueadas na área e uma casa foi destruída também em Guilos. Nenhum dos incêndios está controlado, mas 1.100 bombeiros eles tentam controlar essas chamas. As autoridades ainda não têm registro de vítimas, né? Existem várias, pelo menos até a atualização da matéria, né? Não tinha registrado nenhuma vítima, mas existem vários quilômetros de distância, né, onde um incêndio começou e é considerado já controlado no início da manhã de hoje, mas ele corria o risco de ser reavivado por conta das mudanças no vento por lá. Mais de 600 bombeiros e apoiadores por hidroaviões do tipo Canadair e outros bombardeios de água estavam tentando apagar aí essas chamas lá nas cidades da Europa. Em meio a essa onda de calor, o sul da Europa, os incêndios estão castigando por lá. A gente traz mais informações sobre isso na edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. 1h03, já estamos finalizando a edição de hoje. Está chegando a Carla Menezes com o Pagode Brasil. Lembrando, o Jornal do Meio Dia teve o oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda. Fica no calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Uma ótima tarde para você, tá? Uma semana produtiva e positiva. Obrigada por acompanhar a edição de hoje. sobre o comando de Marcos Bezerra Coutinho Neto e eu na missão de deixar você bem informado durante essas férias da Kátia Gomes aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, uma ótima tarde, boa semana para você, Marcos Bezerra.
Obrigado, Suzy Luz, ótimo dia para você ouvinte também do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem a Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.